A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Tayane Martins e estamos começando mais um programa UFPA Entrevista. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre os 10 anos da Rádio Web UFPA numa conversa com o jornalista Fabrício Queiroz. Ele foi graduado aqui pela Faculdade de Comunicação da UFPA em 2011 e começou a trabalhar na Rádio Web UFPA em 2012. Obrigada, Fabrício.
Obrigado, Tayane, é um prazer poder compartilhar esse momento de entrevista na outra posição contigo. Muito obrigado.
Para começar a nossa entrevista, eu queria que você explicasse por que que você escolheu o jornalismo.
Olha, eu não sei dizer muito claramente isso, assim, acho que eu já ensaiei essa resposta algumas vezes e já respondi ela algumas vezes, mas eu nunca tenho muita clareza. Por quê? Porque quando eu fiz vestibular, eu tinha aquela dúvida normal, né, de adolescente, de saber, e aí eu pesquisei um pouco. E aí eu acabei lendo uma dessas revistas, desses livros que falava dos cursos, né, de graduação que as universidades oferecem. E aí eu me identifiquei naquele momento com o curso de publicidade. Tanto que o meu primeiro vestibular eu fiz para publicidade e propaganda. Ainda quando eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio, né? Eu estudei na escola Edgar Pinheiro Porto, que fica ali no bairro da Condor. E aí eu fiz esse primeiro vestibular, acabei não passando, né? Enfim, a gente sabe das dificuldades que o ensino público enfrenta, né? E eu era um jovem dessa realidade, né? Então, tive muita dificuldade e acabei não passando. Só que quando foi no ano seguinte, né? Que aí eu já entrei num cursinho, fiz um cursinho intensivo. Aí, quando chegou o momento da inscrição, eu já fiz o primeiro vestibular para jornalismo, acabei não passando de novo. Em 2007, eu repeti, então, o vestibular para jornalismo, né? Na terceira tentativa, eu passei aqui para o curso de comunicação, né? Já com, acho que essa clareza, assim, do que eu queria mesmo, mas eu acho que eu só tive uma certeza, de fato, de saber que eu estava fazendo a coisa certa no primeiro dia de aula, na verdade, porque, à primeira vista, era tudo, assim, uma ideia, né, de como é que é o curso de comunicação, como é o curso de jornalismo, mas, na verdade, eu não sabia como é que era. E fora que também eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e aí quando eu passei as pessoas falaram assim, nossa, mas o Fabrício vai fazer jornalismo, né? E aí eu ficava assim meio receoso, na verdade, aí eu fiquei até em dúvida, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas no primeiro dia de aula, e eu já falei isso até pra essa professora, foi assim um momento de descoberta pra mim, de verdade, que foi o primeiro dia de aula, a gente teve uma aula com a professora Rosalie Brito, aqui na faculdade, ainda lá no Bloco F, né? Era uma aula introdutória, apresentou vários conceitos que ela ia trabalhar na disciplina de comunicação, cultura e sociedade, né, que é a primeira disciplina aqui do curso. E aí, nesse dia, assim, eu tive a certeza que eu estava fazendo a coisa certa, que eu descobri que eu queria estudar aquilo e tal. Então, assim, foi um momento marcante. Foi, acho que, o primeiro dia que a gente teve também o contato com a leitura do Dominique Volton. Enfim, foi nesse momento, acho que eu tive a ideia, de fato, que eu estava fazendo uma coisa que eu iria gostar para o futuro, assim, mas, enfim, foi basicamente essa trajetória de como eu cheguei aqui na Facom, né?
É, antes de você trabalhar aqui na rádio, antes de 2012, você foi bolsista no momento da graduação, ainda em 2009, no final de 2009 para 2010. Conta como foi essa experiência de ser bolsista aqui da rádio, que estava no primeiro ano de rádio.
Pois é, na verdade, a Rádio Web foi o meu segundo estágio, né? Eu participei um tempo de um grupo de estudos da professora Rosalie também, que era de mídia e política. Quando ela teve que se afastar para começar o doutorado, né? Aí eu procurei um estágio, acabei trabalhando na Secretaria de Comunicação, né, do Governo do Estado, que ainda era uma secretaria nova naquela época, né? 2008, isso. E aí, quando terminou o contrato, meu contrato ia terminar, se eu não estou enganado, em setembro ou em outubro, eu não lembro agora, mas aí um pouco antes disso, um mês mais ou menos, eu comecei a ser voluntário aqui da Rádio Web, porque tinha o grupo, né, das pessoas que começaram a Rádio Web, e uma dessas pessoas era uma amiga minha, que é a Suzana Lopes, e a gente estudava junto, a gente tinha uma boa relação, e aí ela acabou falando um pouco da rádio, e enfim, eu acabei chegando como voluntário, e aí me apresentei, disse a minha disponibilidade, né, que naquela época eu estava sem alguma disciplina no horário da manhã, então eu tinha um horário de manhã para voluntariar e terminar o meu estágio de tarde, né, vinha para esse voluntário, acho que 2 vezes por semana. Minha primeira missão foi fazer os quadros do FP na madrugada, que era o Giramundo, e aí Lissandra corrigia e tudo mais. Passou esse primeiro mês, uma das bolsistas que estava contratada acabou saindo, né, da rádio, e eu estava saindo de um estágio e acabei sendo chamado para entrar na rádio logo em sequência. Emendei esse voluntariado nesse estágio aqui na Rádio Web. Comecei trabalhando com o Universidade Multicamp, que tem a apresentação do professor Joel Cardoso, né? E eu fazia a produção do FPA Ensino também com a Suzana. Então, basicamente, comecei assim, né? Como voluntário, cheguei como bolsista, então, um mês depois. E foi uma experiência ótima, na verdade. Assim, essa geração dos primeiros bolsistas eram pessoas maravilhosas. Assim, na verdade, a maioria não tinha nenhum vínculo, a maioria era voluntário mesmo, assim, e todo mundo querendo contribuir, né, na verdade, para fazer esse projeto surgir, crescer e tudo mais. Eu cheguei a participar, inclusive, da cerimônia, né, de instalação da Rádio Web. Eu lembro dessa cerimônia, foi aqui no auditório do ILC. E quando eu vi aquela cerimônia, eu achei um projeto muito bacana, mas eu nem tinha a noção de que eu ia ser voluntária, que eu ia estagiar e hoje eu iria trabalhar, né? Foram circunstâncias da vida, né? Foi uma experiência ótima mesmo. Nessa geração, a gente tinha, além da Suzana, né, tinha ainda o Zé, que depois entrou o Eric na edição, né? Tinha a H, a Elaine Cavalcante, tinha a Andresa, tinha a Bianca Marvão, muita gente bacana, assim. Foi uma responsabilidade, né, que a gente enfrentou, né, de colocar os programas no ar, de produzir e tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo foi um prazer, porque eu, por exemplo, a H, uma pessoa maravilhosa, e que ela não é do mesmo ano que eu, mas, assim, ela já tinha algumas outras experiências, os outros colegas eram de anos diferentes também, então, assim, a gente criou um laço até de amizade mesmo. Foi muito bacana esse período como estagiário aqui na Rádio Web. Eu acho que eu fiquei um pouquinho mais de um ano, acho que 1 ano e 2 meses, 3 meses, não sei ao certo agora, até a minha graduação, né? Que já foi na formatura, no caso foi no começo de 2011, mas eu defendi o TCC ainda em 2010. Então foi, assim, maravilhoso, de verdade. Também não esperava trabalhar, nunca tinha planejado, assim, ah, eu quero entrar no curso de jornalismo para trabalhar com rádio e para trabalhar com divulgação científica, sabe? Eu nunca tive essa ideia clara, sabe? Mas foram circunstâncias de fato, as oportunidades que surgiram, e foram oportunidades perfeitas, assim, porque me ajudaram a amadurecer enquanto profissional, a criar responsabilidade, e que me ensinaram muito, de verdade, assim. O rádio, assim, por exemplo, aqui no curso de jornalismo, a gente primeiro faz as disciplinas de impresso, né? E as disciplinas de impresso até que eram legais e tal, a gente tinha boas ideias, mas a gente não via o produto finalizado. Então isso criava, assim, uma frustração, sabe? Mas é que quando a gente chegou no rádio, e parece que o rádio é super complicado, mas o rádio foi o primeiro laboratório que a gente fez e que a gente consegue ter o produto final pronto como a gente planejou. Então aí começou, assim, um encantamento, vamos dizer, com o rádio, né? De ver que era possível e tal. Então foi, assim, uma jornada de muito aprendizado mesmo aqui na Rádio Web, os laboratórios aqui. A Rádio Web realmente, assim, o que eu sei hoje de rádio, o que eu sei de divulgação científica, que não é tudo, enfim, a gente está sempre aprendendo, né? Eu devo muito a tudo isso que eu passei aqui na Rádio Web.
E aí, como foi para te chegar aqui como jornalista trabalhando? Você se formou em 2011, aí em 2012 você começou a trabalhar aqui. Como foi feito esse convite, essa contratação?
Então, eu me formei, né, no começo de 2011, fiquei afastado, né? Mas aí ainda em 2011... Em 2011, eu fiz algumas contribuições voluntárias ainda para a Rádio Web. Eu produzi, eu acho que 1 ou 2 roteiros do Ciência Legal, que estava sendo produzido nesse período. E acho que fiz algumas gravações, eu não sei se foi do jornal Acontece, não lembro agora ao certo. E comecei a apresentar o FP Entrevista também, meus primeiros programas gravados mesmo. Acho que o primeiro programa que eu gravei foi um UFPA na Madrugada com a Cássia. E aí fiz, depois de formado, alguns UFPA entrevistas. Depois disso, né, eu já estava trabalhando como freelancer para uma revista aqui do Jornal O Liberal. Depois comecei a trabalhar como assessor de imprensa de uma editora. Mas aí, nesse intervalo entre 2011 e 2012, a Alessandra saiu da Rádio Web por questões pessoais dela, né? E aí acabei recebendo esse convite, eu acho que, não sei, acho que porque eu era alguém que já eles conheciam, né? Que estava fazendo algum trabalho aqui, né? Então, eu recebi esse convite e foi muito bom, assim, na verdade, porque é um ambiente que eu já conhecia, né? Eu acompanhei um pouquinho, né, do começo da trajetória e tal. Então, assim, foi muito bom. E aí acabei deixando esse emprego que eu tinha, né? E vim pra cá, pra Rádio Web, que era uma oportunidade ótima, assim, pra mim, né? Principalmente alguém que tava ainda em começo de carreira, né? Um ambiente que eu já conhecia, que eu poderia desenvolver mais o que eu já tinha aprendido aqui no estágio, manter contato com professores, com os alunos, enfim, a Facom e a Rádio Web em específico foram sempre ambientes muito acolhedores para mim, que sempre me possibilitaram muitas coisas, assim, eu sou muito grato, na verdade. Então, voltar para mim foi um presente, na verdade, voltar como contratado, né? E aí não tinha nem como negar, né? Então, tô desde então, né? Desde 2012, hoje são 2019, né? E continuo aqui na Rádio Web, desenvolvendo trabalho como jornalista, né? Apresentador, editor, a gente ajuda os bolsistas, enfim, é muito bom o trabalho aqui.
Além de apresentar o programa, de editar, né? O ouvinte, ele te conhece como apresentador dos programas e ouve o teu nome, o nome da Alessandra, no final das entrevistas, como supervisão e edição. Explica para eles mais um pouquinho o que é essa supervisão.
A gente acaba fazendo várias atividades, mas, assim, eu acho que o que é principal deixar claro é que a Rádio Web é um espaço como um laboratório experimental, vamos dizer assim, é um projeto de extensão da faculdade e a maior parte das ações são desenvolvidas pelos alunos. Logicamente, isso tem uma coordenação que é das professoras, começou com a professora Luciana, depois teve a professora Alda, depois voltou a professora Luciana, teve a professora Rosane e agora está com a professora Ana Prado. Enfim, elas são professoras, são pesquisadoras, elas não podem estar aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nem nós, né? Isso é humanamente impossível. Mas elas precisam de alguém que vá acompanhar esse trabalho dos estudantes, né? Que tem aqui o seu estágio. Então, a supervisão, a gente acompanha esses bolsistas de jornalismo, de publicidade, hoje a gente tem também bolsista de cinema, enfim, no desenvolvimento das atividades dele. Por exemplo, o bolsista de jornalismo que produz o UFPA Ensino, por exemplo. Ele tem que produzir aquele programa, tem as pautas que precisam ser desenvolvidas, precisa desenvolver roteiro, enfim, tem uma série de atividades e que a gente acompanha. Por exemplo, se ele tem uma pauta para tratar de, sei lá, educação no campo, mas de repente ele não conhece ninguém que trabalhe com a educação do campo, ou ele conhece alguém, mas não conhece como outras pessoas para fechar a mesa redonda, né? Então a gente sugere, por exemplo, olha, tem um professor Salomão Age, por exemplo, que trabalha com a educação do campo, e ele tem um grupo que é o GPeruás. A gente vai dando essas informações e vai orientando para ele fazer essa produção, marcar as entrevistas. O aluno também produz o roteiro e a gente corrige. Enfim, a supervisão é porque a gente está meio que tentando dar conta dessa supervisão da produção em si, né? É basicamente isso. E, lógico, também se envolve um trabalho de edição. Se a gente vai mexer no roteiro, a gente vai editar, de repente, a linguagem daquele texto para ficar mais adequada à linguagem radiofônica. Enfim, são muitas funções. Na verdade, a gente acaba também apresentando, né, o programa. Enfim, são várias coisas. E, como eu te falei, é realmente um trabalho bastante exigente até nesse sentido, né? Mas, assim, são todas oportunidade, né, da gente desenvolver habilidades que são muito ricas, assim, para a nossa área.
Hoje você integra o programa de pós-graduação em comunicação, né? Você faz mestrado aqui, né, na UFPA. E o que que a Rádio Web te ajudou na escolha da tua pesquisa?
O meu projeto, né, aqui para o PPGcom, ele trata de alguma forma de divulgação científica, né? E isso, com certeza, é decorrente da minha experiência, né, na Rádio Web. com divulgação científica, né? Então, eu já tive aqui, não saberia nem jogar por alto quantas entrevistas eu já fiz aqui, com quantos professores, alunos eu já mantive contato aqui. E esse contato com eles é que vai me dando base, né? Vai me dando alguns elementos para várias outras discussões, né? Cada gravação, cada programa é uma aula, assim, para mim. E com certeza também fazer há 7 anos, né, parte da Rádio Web como profissional, né, me instigou de alguma forma a refletir um pouco mais profundamente, criticamente sobre o que é a realidade da comunicação científica, né, aqui na UFPA e de uma forma geral. Então, com certeza isso me levou, né, primeiro eu fiz uma especialização, né, que eu concluí recentemente no NAIA, né, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Então, com certeza é fruto de uma trajetória de prática mesmo, né, de desenvolvimento profissional nisso, né, nessa área de divulgação científica. E como vários autores falam, né, que teoria e prática, né, não estão dissociados, né, são dois elementos da nossa própria investida, da nossa própria vida, né, da nossa vida social. Elas são coisas que a reflexão teórica, o pensar, tudo mais, isso de alguma forma está presente nas nossas ações, e da mesma forma o que a gente desenvolve enquanto prática, enquanto ação, também pode servir para a gente repensar alguma coisa. Então são duas coisas que hoje não são muito distintas para mim. E nesse sentido, né, se eu trabalho com divulgação científica, lógico, de alguma forma o meu pensar está voltado um pouco para isso, e aí isso me levou a desenvolver esse projeto, né? Então, e com certeza o que eu trago de lá, dessa experiência no NAIA, que foi muito boa, e o que eu estou aprendendo hoje no PPG-Com, eu espero também depois retornar com isso de alguma forma para ser um profissional melhor, para abordar melhor algumas questões que são parte do nosso cotidiano aqui nos bastidores da Rádio Web, né? Como a gente pensa, nossas estratégias de comunicação, como a gente faz a nossa programação, enfim. Então, eu acho que a Rádio Web me colocou de alguma forma, me possibilitou estar num programa de pós-graduação, e eu espero que essa reflexão que eu vou desenvolver possa depois voltar para cá também, né? Eu acho que são dois aspectos essenciais, assim, teoria e prática, para mim, não estão dissociadas. Eu espero poder demonstrar isso futuramente.
Quais os principais desafios, né, de trabalhar aqui na rádio diariamente?
Eu acho que trabalhar de alguma forma assim é um pouco complicado, né? Porque isso envolve uma série de questões, né? Você tem, lógico, uma vida privada, né? Mas você, por exemplo, aqui a gente tem muitos bolsistas, né? E cada bolsista é uma individualidade, cada bolsista tem o seu tempo, tem algumas dificuldades. Cada bolsista tem uma demanda, então isso exige da gente um certo jogo de cintura, vamos colocar assim, de lidar com essa diversidade deles, né? E a gente poder acompanhar, poder dar alguma orientação, fazer com que isso seja proveitoso para o desenvolvimento pessoal e profissional deles, exige um pouco da gente, né? Também é um pouco complicado a própria abordagem, né, que a gente tenta fazer dos programas, né? Nunca é muito fácil, assim, tem poucas situações, na verdade, em que apresentar um programa é fácil aqui, porque tem horas, assim, que a gente tá falando de coisas que são mais fáceis para mim, por exemplo, falar, sei lá, de educação, como eu já produzi o FPA Ensino, né? Então, por exemplo, o FPA Ensino para mim sempre foi muito tranquilo apresentar, é um programa que eu tenho um grande carinho, assim, de apresentar. E para mim sempre foi bem fácil, na verdade, apresentar um FP entrevista. Tem esse tom mais factual, por exemplo, então é muito tranquilo. Mas, por exemplo, quando a gente vai pro FPA Pesquisa, o FPA na Madrugada, também tem um pouco dessa dificuldade, assim, temática mesmo, sabe? Que às vezes são coisas que não estão na nossa zona de conforto. Discutir coisas que não estão em alguma área do nosso domínio, ou que a gente geralmente não para ler, para pensar, sabe? E isso é um desafio, tu se colocar nessa posição, né? Mas ao mesmo tempo que é um desafio, como eu te falei antes, é um aprendizado. Cada programa é uma aula, de fato, assim, que a gente pode passar da ciência política, para matemática, para física, para química, enfim, quando a gente se coloca a partir desses outros olhares, tentar dialogar, tentar fazer com que esse pesquisador, esse professor, esse aluno dialogue sobre a pesquisa dele e tal, é um pouco desafiador, porque isso exige que a gente tenha algum conhecimento também, né? Então, e à medida que a gente vai conversando, a gente vai aprendendo, então, são desafios, mas assim, são desafios prazerosos, de verdade, assim, não falo da boca para fora, não, é. Mas que não é muito tranquilo, assim, se a gente for pensar racionalmente, né? Não é muito tranquilo, não, assim. Se a gente pudesse escolher, a gente só faria o que é confortável, né, pra gente e tal. Mas é muito bom, na verdade, poder enfrentar esses desafios, lidar com essa diversidade de pensamentos, de pessoas, é um grande aprendizado, de verdade.
Ao longo desses 7 anos, você passou por várias experiências aqui na rádio. Teve alguma que te marcou muito, assim? Uma ou mais de uma que foi, assim, muito marcada nessa trajetória de 7 anos?
Olha, já teve algumas, assim, eu acho que eu não vou saber recordar bem claramente, porque também, assim, são, por exemplo, muitos programas, né, que a gente já apresentou. Mas, assim, por exemplo, eu posso recordar, eu acho que foi ano passado, em 2018... Eu gravei uma entrevista com a professora Vilma Bahia Coelho, que é uma sócia quase aqui da Rádio Web, né? Ela é uma professora que trabalha com a questão da formação de professores para relações étnico-raciais. E ela falou um depoimento muito emocionado, né, sobre um projeto que ela estava desenvolvendo e como ela via o quanto os jovens das escolas que ela atuava, né, estavam se reconhecendo cada vez mais como jovens negros, reconhecendo a sua história, dando valor à sua cultura. E ela estava muito emocionada, assim, e nesses momentos, assim, em que o pesquisador, que a gente geralmente julga alguém que é o racional, né, demonstra suas emoções, assim como se fosse essa ou se fosse outras experiências, né? Eu não consigo esconder, assim. Por exemplo, eu fiquei realmente muito feliz e emocionado mesmo de ouvir o depoimento da professora, porque era muito sincero o que ela falava e tal, e eu achei muito bonito, né? Então, eu acho que, por exemplo, se eu pudesse citar um exemplo, eu acho que esse exemplo da professora Vilma é muito claro, assim. Eu já tive outros exemplos aqui. Acho que foi na época que a gente gravou o WebDoc dos 60 anos da UFPA, né? Eu fiz uma entrevista aqui no estúdio, que era com uma senhora, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, mas que ela participava de uma das ações da Uniterce, que é a Universidade da Terceira Idade, que é um projeto de extensão muito antigo aqui da UFPA, né? Que é dali do curso de serviço social. E ela falava um pouco de como o projeto tinha ajudado ela a recuperar a autoestima, né? Ela já estava, inclusive, se eu não estou enganado, ela tinha passado pelas ações da Uniterce, e aí, de repente, ela até resolveu fazer o vestibular, o Enem, né, e cursar uma graduação, e ela também tinha uma fala muito emocionada, chorou durante a gravação, e eu não consigo, assim, me conter, né, nesses momentos. Eu tenho até que ouvir essa gravação para ver se isso está demonstrado na minha fala, mas nos bastidores, se não tiver na versão final desse áudio, né, na entrevista. Mas nos bastidores, eu digo assim, que eu fiquei realmente muito emocionado, porque era uma história muito bonita, né, dela falar de ser uma pessoa da terceira idade, falar de tudo que ela já enfrentou, né, e ela participar de um projeto da UFPA, e isso mudar a perspectiva de vida dela, ela resolver fazer o Enem, resolver fazer uma graduação, sei lá, aos 60 e poucos anos que ela deve ter. São muitas, assim, eu poderia citar vários, assim, eu vou citar esses dois, acho que esse caso da professora Vilma, esse caso que eu gravei para o WebDoc dos 60 anos, foram muito bacanas, de verdade. E sem contar, lógico, a convivência com os bolsistas mesmo, né? Também não quero ser injusto com ninguém, né? De esquecer alguém ou de privilegiar alguém. Mas, assim, todos, de verdade, eu falo, todos deixam uma contribuição aqui. A Rádio Web não é só a professora coordenadora, a Elissandro, o Fabrício e o Nilo, não. A gente está aqui como profissionais mesmo, mas os bolsistas, os estudantes que passam por aqui, eles deixam uma contribuição muito grande. E, lógico, a gente vai precisar encerrar o contrato em algum momento, né? Porque às vezes eles estão se formando, às vezes eles querem ter uma outra oportunidade. Mas assim, eu sempre, para mim é sempre importante deixar registrado, né? O quanto eles deixam de contribuição. Se hoje a gente está completando 10 anos, né? Muito se deve, né, em função do que eles desempenharam aqui, né? Eu não conseguiria dar conta desse projeto sozinho, mesmo com a ajuda da Elissandra, do Nilo. Então, assim, para mim é sempre muito importante ressaltar o quanto eles são importantes para esse projeto continuar.
Para finalizar a nossa entrevista, que mensagem você deixa para o nosso ouvinte que acompanha a programação da Rádio Web?
Eu acho que a mensagem é de agradecimento, né? Principalmente porque se a gente chegou aqui, né, novamente nesses 10 anos, eu acho que alguma coisa de certo a gente fez, acho que alguma informação útil, algum papel a gente desempenhou nessa universidade. Então, assim, primeiro um agradecimento de verdade, assim, o apoio que o ouvinte deu. Não importa se esse ouvinte é de fora do estado, se ele é daqui do estado, se ele é universitário ou não, se ele é um professor, se ele é um aluno, se ele é uma pessoa da sociedade. Enfim, de alguma forma a gente faz isso com esse fim, né? A gente faz aqui, a pesquisa não é para o nosso prazer pessoal, né? Para a gente se sentir muito bem de produzir alguma coisa importante. E quando a gente comunica isso, a gente está avisando essa pessoa, né? Que a gente não sabe exatamente quem é, qual é o rosto dela, qual é a vida dela, o que, que ela tem de perspectiva, né? Então, se ela acompanhou um programa que seja, se ela entrou no nosso site, se ela viu nossas redes sociais, a gente faz para essa pessoa, independente de quem ela seja. Cada gesto desse contribui para que a gente esteja aqui ainda hoje. Então é com certeza de agradecimento, uma mensagem de agradecimento, e continue acompanhando a gente, né? Acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para comunicar aqui na UFPA. E esse apoio, né, que você dá de diversas formas é essencial para que esse trabalho continue, para que a gente possa continuar divulgando a ciência aqui da UFPA e de outras instituições. Eu acho que isso é importante ressaltar, né? A gente é uma rádio web da UFPA, mas a gente nunca se negou e inclusive busca sempre estabelecer esse diálogo entre o que é produzido na UFPA com o que é produzido na UEPA, na Embrapa, na UFRA, em qualquer outra instituição, na UNAMA, né? A gente não tem esse tipo de privilégio, vamos dizer assim. Lógico que a UFPA é super importante pra gente, mas a gente sempre tenta ser o mais amplo possível e também a gente tenta muito abrir o espaço para as comunidades, para a sociedade, para os movimentos sociais. Então, se você deu um apoio em algum momento para a gente, continue dando, né, para que a gente possa continuar divulgando o que é feito na UFPA, o que é feito nessas outras instituições, o que os movimentos sociais estão pensando, como é que eles estão agindo. Para a gente, eu acho que para eles, em alguma medida, também é super importante você continuar acompanhando a Rádio Web e nos acompanhar nessa trajetória de divulgar conhecimento. Muito obrigado.
Obrigada, Fabrício, por conceder essa entrevista. Hoje eu conversei com o jornalista Fabrício Queiroz, que trabalha na Rádio Web UFPA há 7 anos. Se você quiser participar com críticas, dúvidas ou comentário, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, roteiro e produção foi minha, Tayane Martins. Gravação e montagem, João Nilo, Carla Guimarães e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora Ana Lúcia Prado. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.